Então, esse plano de contingência que ontem foi lançado, ele vai ser uma diretriz para que cada município construa o seu plano de cidade. Esse plano de contingência da cidade, ele vai ser para todas as esferas escolares, ou seja, escola privada, estadual, municipal, federal, vão utilizar o mesmo plano de cidade. Então, nós teremos o estadual, que vai dar diretriz para o municipal. E como vai acontecer na prática? A partir da semana que vem, nós estamos aguardando as datas ainda do governo do estado, a Defesa Civil Estadual, a Saúde Estadual, começa a formação para as 16 regiões já pré-estabelecidas pela saúde, né? A Covid, a pandemia, ela trouxe a divisão de 16 regiões e essas 16 regiões que vão ser os pontos onde serão feita essa formação. Essa formação vai ser oferecida para os técnicos destas regiões, que serão os multiplicadores para as cidades, e cada cidade vai ser a multiplicadora para os diretores. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que cada escola tenha o seu plano, porque a gente vai ter realidades totalmente diferenciadas.
Verdade.
As diretrizes serão as mesmas, mas as escolas, elas têm as suas realidades diferenciadas.
Agora, quem criou o plano?
Então, o plano ele foi construído por mais de 15 instituições. A Undime, ela sempre fez parte desde o início da construção, a FECAM, Secretaria do Estado, os Conselhos Estaduais, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Alesc, a Assembleia Legislativa. Então, a gente teve a participação de várias instituições ligadas e preocupadas com uma educação de qualidade.
Como é que vocês pretendem facilitar o processo de elaboração e implantação desse plano?
Então, a gente está agora, né, com o tempo, como eu sempre digo, o planejamento não é a data de retorno. Nós estamos agora com a preocupação de o quanto antes poder fazer essa formação. Fazendo essa formação, começa a implementação.
Certamente o Estado está preocupado também com a questão da evasão escolar, né?
Isso, a evasão escolar é algo que muito nos preocupa. Até porque hoje, né, nós temos muitos municípios, os municípios eles já têm uma realidade diferenciada das escolas estaduais, porque a gente tem um contato mais próximo. A evasão municipal ela é diferente da estadual, porque a gente consegue ter um contato mais próximo. Mas com certeza, com a continuidade das aulas não presenciais, cada vez mais a preocupação aumenta, né, porque muitos alunos a gente precisa estar resgatando nesse processo.
Já tem mãe aqui me acionando pelo WhatsApp perguntando, terei que mandar meu filho para as aulas a partir de 13 de outubro? Não é bem assim, né?
Não, não. Até o que a gente precisa deixar bem claro é que o governo do estado apresentou ontem, né? Além do plano de contingência, o governo do estado apresentou um modelo de retorno das aulas estaduais, onde as aulas não retornarão. Retornará um reforço para quem precisa de auxílio. A Undime, que está à frente da diretoria, todos os dirigentes e secretários municipais, também desconhecia. Conheceu ontem, né, essa metodologia do Estado. Não houve um regime de colaboração. Então, essa metodologia, ela é respeitada, ela pertence às escolas estaduais. Não pertence aos municípios. Cada município vai ter autonomia na tomada de decisão de quando voltar, isso se nós voltarmos. Ontem o secretário André da Saúde deixou muito claro que ele não consegue visualizar um retorno, principalmente da educação infantil, dos menores ainda este ano. E a Undime, ela continua fazendo a defesa, né, que a saúde e a segurança em primeiro lugar. E né, nós temos um decreto do governo do estado, onde ele deixa muito claro que mesmo em nível moderado não pode ter o retorno das aulas. E a gente teve a mudança, né, na tabela da... Ontem o governo do estado encaminhou aos municípios e a grande maioria dos municípios, né, ainda estão no grave. Ou seja, nós temos o gravíssimo, o grave, o alto e o moderado. Então, a grande maioria do estado ainda se encontra no grave, nem passou para o alto e muito menos chegou no moderado.
Correto.
E mesmo chegando no moderado, nós temos um decreto dizendo que não pode ter as aulas presenciais. Então, só se houver uma mudança também no decreto estadual.
Portanto,
eu acho, né, que nesse momento não deva de ter, até porque quem tem que dar as respostas para nós é a saúde, né?
Exato, exato. Estamos nos baseando na ciência, né, Patrícia?
Isso mesmo. Se perguntar para os secretários de educação, quando querem que volta? Nós queremos voltar amanhã, se tiver segurança.
Claro.
Sem segurança, a gente não quer voltar, né? Então, assim, não vai valer a pena a gente pensar agora em retorno em novembro, faltando um pouco tempo.
Exato,
né?
Exato.
Nenhuma família vai se sentir segura por um período muito curto se não tiver uma eficiência num período curto de tempo, né?
Você falou tudo, né, Patrícia? Agora, quais são os próximos passos para a execução do plano de contingência?
Então, agora é aguardar a data do governo do estado, começar as formações regionais, depois as formações regionais, as formações de cidade e partir para as formações de cada escola. Lembra muito essa logística, o plano, quando a gente estava na criação do Plano Municipal de Educação. A gente seguiu a mesma logística, governo do estado, região, cidade e as escolas. É uma semelhança nessa logística.
Agora, outra questão importante, né, em relação a isso, é saber que algumas atitudes serão tomadas até através desse plano de contingência para dar mais segurança ao ambiente escolar.
O que a gente tem que diferenciar é plano de contingência e protocolo, né? Nós temos uma diferença. Plano de contingência, ele vai trazer mecanismo do que pode acontecer. Exemplo, uma criança que estava saudável, voltou para a escola, seja esse ano, seja ano que vem, e ela testou Covid. O que que se faz? Fecha a escola? Suspende só a turma dela? Suspende quem teve contato com ela? Essa diretriz traz o plano de contingência. O protocolo de retorno vai trazer o quê? As medidas de segurança. Distanciamento, álcool em gel, uso da máscara. Então, essa é a diferença. O protocolo são medidas que serão adotadas e o plano de contingência é um planejamento do que pode vir a acontecer.
Agora, só se essa realidade mudar muito drasticamente em nossa região, né? Se não, acredito que o ano deva terminar como começou, de forma virtual, Patrícia?
Isso mesmo, né? Depois que a gente ouviu ontem também o secretário de saúde, eu tenho certeza que todos os secretários acabam se baseando pela ciência e pela saúde dos seus municípios, nenhuma secretaria de saúde consegue visualizar um retorno seguro nesse momento. Então, a educação infantil quase que certo, né, após o anúncio ontem, que não existe esse retorno, só como você falou, se tiver uma vacina ou virar né, essa roda dessa pandemia, que eu acho muito improvável, até porque a gente veio agora de um recém-feriado e a gente detectou que as pessoas, muitas vezes, parece que a consciência, né, a gente pode ter um resultado muito ruim, né, a gente pode observar, né, quantas pessoas acabaram desrespeitando esse feriadão.
Verdade.
As medidas de distanciamento, então isso pode trazer um novo resultado para Santa Catarina também.
Exatamente, o que se viu nesse feriado aí foi um esbanjamento de irresponsabilidade, né, Patrícia?
Isso mesmo, e os resultados vão aparecer.
Vão, com certeza, né, colhemos infalivelmente o que plantamos nessa vida. Patrícia Leuders, presidente da Undime, alguma consideração a mais?
Não, eu sempre gosto de falar, Marconi, que quando a pandemia, ela trouxe 4 ensinamentos, né? O primeiro é que nenhum profissional de educação abandonou seus estudantes, seja de maneira online, seja de entrega física. Dizer que as famílias, né, elas acabam tendo um novo olhar para a educação.
Sim.
E aqui a gente não pode generalizar, porque a gente tem muita família que acompanha o processo educativo do seu filho, mas eu tenho certeza que a família passa a ter um novo olhar para a educação, para a escola do seu filho.
Uhum.
Que a tecnologia, ela veio para ficar, a educação, ela acabou se adiantando em alguns anos, que era o nosso desejo, né, a gente sempre diz que a escola, ela nunca mudou, sempre existiu quadra, carteiras, cadeiras, um atrás do outro, a tecnologia, ela veio demonstrar que é possível, mas o mais importante é que ninguém vai substituir o ser humano, que é o professor.